Vereadora professora Geli, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Pedro Mariano, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Vespa, vereador Pedro Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 27, 28.
Abro o pequeno expediente. Passo a palavra para o ilustre secretário Fernando Cunha.
Síntese da 42ª ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de junho de 2013, às 15 horas, reuniu sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedro Carneiro da Ponte, Carlos Alberto. Hora regimental, senhor secretário. Senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse chamados os vereadores presentes e a leitura da ata anterior que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, o mais soubesse, relatou sobre sua presença em uma audiência realizada no Ministério das Comunicações, em Brasília. Jeca Cabeleireiro iniciou dizendo que sabe do empenho e dedicação do senhor secretário de Saúde, mas que esta é uma área que preocupa muito. O vereador fez a citação de um caso acontecido com a sua irmã e finalizou sua fala dizendo que foi abordado por várias pessoas lá no hospital pedindo soluções imediatas. O Ederson Lopes falou sobre uma clínica de recuperação clandestina em Anápolis, Anjos da Luz. Outro assunto, o vereador falou que mais uma vez foi abordado pessoas que desde 2009 fizeram a inscrição do Minha Casa Minha Vida e até hoje não receberam. Diz que colocou o requerimento na casa para que providências sejam tomadas. Paulo de Lima iniciou falando sobre a sua participação no dia do combate ao trabalho infantil. Outro assunto, o vereador falou sobre um projeto de sua autoria que estava entrando na casa que fala sobre as lâmpadas fluorescentes. Grande expediente, Mauro Severiano disse que em nome dos torcedores do Anápolis Futebol Clube e como um dos membros da diretoria, queria parabenizar o vice-prefeito João Gomes, que faz parte da diretoria do Conselho Deliberativo, o presidente Mário Alves e os demais diretores do Anápolis Futebol Clube que vieram fazer homenagem e agradecimento aqui nesta casa. Gley Martins comentou sobre a audiência pública realizada com o tema Educação no Trânsito. O vereador ainda destacou as leis sobre a poluição sonora. Hamilton Batista falou que está muito incomodado com a questão do direito do consumidor, que na maioria das vezes não funciona. O vereador relatou sobre as filas dos bancos e disse que não sabe o porquê que eles não querem cumprir o que a lei determina. E finalizou sua fala dizendo que compromete em fiscalizar a situação. E nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 17 de junho em horário regimental.
A ata está à disposição dos pares.
Leitura de correspondências. Da Gerência, Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Município, encaminha para conhecimento dos edis, convênio celebrado entre o município e o Sincovan. Da CELG, encaminha informação sobre solicitação de substituição de postes de madeira por postes de concreto armado em rede de energia elétrica. Resposta ao requerimento do vereador Eli Rosa. Secretário de Saúde. Resposta ao ofício número 612/2013, encaminhada à Secretaria, sobre a construção de unidade de saúde no Santos Dumont. Secretário de Saúde, resposta ao ofício número 597/2013, sobre a unidade de saúde no Filósofo Machado, está em construção. Em breve estaremos atendendo na nova unidade. Secretário de Saúde, Luiz Carlos Teixeira, resposta ao ofício número 487/2013, caminhada à Secretaria, informar que alguns exames já são realizados na Unidade Básica de Saúde e que contamos com o Laboratório Central do município de Anápolis, que realiza mais de 80 tipos de exames. Secretaria de Saúde, resposta ao ofício número 577/2013, que encaminha a Secretaria informar que não temos cobertura do programa de agente comunitário de saúde. da CMTT encaminhar informações sobre solicitação de implantação de cobertura em ponto de ônibus. Resposta ao requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico.
Leitura de projetos. Projeto do vereador Pedrinho Porto Rico, que é o processo 122/2013, que concede a tinta da linha Polina ao senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. José Antônio Dias Toffoli, da Outra Providência. Projeto do senhor prefeito municipal, que é o processo 123/2013, que cria, denomina e regulamenta o Centro Municipal de Educação Infantil e Delfonso Limiro Gonçalves, da Outra Providência. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Pereira Júnior, que requer ao competente iluminação pública da rodovia que liga Fernando Costa ao bairro Ana Carolina e com Guanabara. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer ao competente cascalhamento e patrulhamento da estrada vicinal que liga a Vila Fabril ao Nova Vila Jaiara. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer ao competente construção de uma passagem especial para pedestres na continuação da Avenida Fernando Costa, da Vila Jaiara à Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer ao competente agente de saúde na região da Vila Fabril, conhecida como Barreiro. Requerimento do vereador Frevo Dair, que requer ao competente estudo técnico na Avenida Brasil Sul, número 1789, local onde há uma placa indicativa que proíbe estacionar, para que a mesa seja substituída por um que proíbe estacionar e parar. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer ao competente tapa-buracos em toda a extensão da Avenida B, Jardim das Américas, segunda etapa. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer ao competente serviço de poda de árvore na Rua 2, quadra 10, lote 28, bairro João Luiz de Oliveira. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer ao competente serviço de roçagem retirada do excesso de terra na rotatória localizada na Rua Amazonas, Residencial Conquista. Requerimento do vereador José Borges, requer ao competente assaltamento, bairro Jardim Primavera, primeira etapa. Requerimento do vereador José Borges, requer ao competente limpeza e roçagem de mato em todos os jardins das primaveras. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a CMTT pintura de faixa de pedestre em vida universitária. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ao competente pintura de faixa de pedestre na rua Mildred Ana Equibaldi, esquina com a Avenida Carlos Costa Silva, no Jardim da América, terceira etapa. Requerimento da vereadora Hamilton Filho, requer ao competente serviço de tapa-buracos na rua RA 23, quadra 29, Residencial América. Requerimento da vereadora Gleia Martins, requer ao competente serviço de roçagem na rua Formosa, 472, Vila Jaiara. Requerimento da vereadora Gleia Martins, requer ao competente serviço de tapa-buracos na rua Formosa, quadra 72, Vila Jaiara. Requerimento da vereadora Gleia Martins, requer a CMTT redutor de velocidade na rua P43, esquina com a rua 42, Jardim Progresso. Requerimento do Gleio Martins, requer ao competente serviço de tapa-buracos em toda a extensão das avenidas 9 e 10, conjunto Mirage. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ao competente a construção de um feirão coberto ao lado sem for da Vila Norte. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ao competente serviço de tapa-buracos na rua 16 e rua 31, em toda sua extensão. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ao competente serviço de tapa-buracos na rua SW9 e rua SW10, Vila Norte. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ao competente serviço de tapa-buracos na rua Araguari, Vila Jussara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ao competente revitalização na rotatória que cruza a rua 58, Vila Norte. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a CMTT implantação de um semáforo no cruzamento das avenidas Independência e Comercial, bairro de Lourdes. Requerimento do sargento Alberto, que requer ao competente serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Sérgio Túlio Jaime, zona rural, com acesso ao Clube ABB, distribuidor da Coca-Cola. Requerimento do sargento Alberto, que requer ao competente serviço de tapa-buracos em toda a extensão do Parque Residencial Under. Requerimento do vereador sargento Alberto, que requer ao competente serviço de tapa-buracos, Avenida das Palmeiras, Vila Sul. Requerimento do sargento Alberto, que requer ao competente serviço de tapa-buracos no entrocamento das ruas 23 com 28, setor Chacras Americana. requerimento do sargento Alberto, que requer o competente, serviço de patrulhamento na estrada entre as fazendas Paiol Velho e Recanto do Ouro, próximo a Cascaleira, distrito de Onápolis. Requerimento do Paulo de Lima, requer o competente, asfaltamento com colocação de meio fio e implantação de esgoto na rua 50, em toda sua extensão, bairro Vila Norte. Requerimento do Paulo de Lima, requer o competente, serviço de asfaltamento com colocação de meio fio e implantação de esgoto na rua 1, Vila Norte.
Todas as correspondências também à disposição dos pares. Os requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei também encaminhado às comissões. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima. Não está? Não.
Ah, não, Alberto. Estou achando que é o Lisier que está aqui. Alberto.
Sargento Alberto, como é o Lisier? Boa tarde a todos. Boa tarde às vereadoras, nossos vereadores, o presidente da Câmara, Luiz Lacerda, e todos os nossos vereadores presentes, a imprensa em geral, nossa querida Rádio Manchester, Rádio São Francisco e Canal 5 e demais jornais, o Contexto, Jornal Folha do Estado e todos que fazem parte da Câmara Municipal de Anápolis, nossos funcionários, todos eles. Primeiramente, colegas de imprensa e todos que estão nos ouvindo neste momento, primeiramente, dou os parabéns ao nosso governador Marconi Perillo pela entrega das escrituras lá do Morada Nova, que foi feito no último final de semana. O nosso governador, juntamente com o nosso prefeito Antônio Roberto, teve nessa cidade entregando as escrituras do Morada Nova, que reivindicação desde 2003, viu, seu Pedrinho, em Porto Rico? Desde 2013 que o pessoal daquele local ali tem requerido esses documentos, e hoje aquele pessoal lá tem o documento em mãos para fazer os seus financiamentos, para bater no peito e dizer, esse é meu, né? Porque sem o documento jurídico, sem o documento registrado, não tem como você ser proprietário de uma propriedade, de um terreno. Então, o governador Marconi Perillo, juntamente com a secretaria, todos eles, tiveram aí juntamente com o nosso prefeito, dando aquelas escrituras a todos os moradores, mais de 200 moradores daquela região da Morada Nova. O nosso prefeito esteve lá, Luizinho Lacerda, e juntamente com o governador, entregou todas as escrituras ao pessoal lá. Então, eu queria dar os parabéns ao nosso governador por mais uma ação de cidadania, mais uma ação de coisas boas para a nossa cidade. E lá mesmo ele já disse que estamos mais de 80 milhões no aeroporto de cargas de Anápolis. Então, Anápolis, daqui uns anos, nós vamos ser o maior centro de distribuição em vias de aeroporto e vias aéreas. Então, dar os parabéns ao nosso governador por esse ato juntamente lá, viu, Luiz Lacerda, juntamente com o nosso prefeito, entrega lá e tudo mais. E ele disse que lá que nada integrará, não romperá as amizades entre o nosso prefeito e o governo do Estado de Goiás, que tem dado a resposta a essa cidade. Então, eu só queria dar os parabéns ao nosso governador, juntamente lá estivemos, todos os vereadores, a maioria, né, o nosso Anderson Lopes estava lá juntamente, o nosso Maurão, que chegou lá e deu a presença dele juntamente o nosso PDT sempre apoiando as ações boas do Estado de Goiás. Não é verdadeiro, Mauro Severiano? Nós não fazemos isso sempre? Não damos apoio aos dois governos, municipal e estadual. Então, e a nossa governadora Dilma também, nossa presidente, que tem tido o apoio do PDT municipal, regional e federal. Então, o nosso presidente Luiz Lacerda, eu queria ser só rapidinho, então é isso que eu queria falar. E muito obrigado, senhor.
Rápido e objetivo. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais uma vez essa sessão, através do Canal 5, Rádio Manchester, Rádio São Francisco e Rádio Imprensa. Aos ouvintes que nos ouvem através dessa rede de comunicação, aos presentes. Senhor presidente, estive na última sessão falando dos lixos nas margens dos córregos da nossa cidade. Senhor presidente, eu acho que depois dessa fiscalização, dessa denúncia dos lixos nas margens dos nossos córregos, principalmente na mata ciliar, eu tive a infelicidade de... Eu gostaria que os nobres pares tivessem a compreensão, porque senão não tem como a gente prosseguir aqui a fala.
Peço atenção dos pares, que tem oradores usando a tribuna.
Senhor presidente, depois dessa fiscalização nos córregos, onde detectei uma quantidade de lixo muito grande nas matas ciliares, citei alguns locais e me parece que não resolveu muita coisa ainda. Pois a quantidade de lixo que foi descartada novamente na margem do córrego Ribuleira é de deixar qualquer pessoa indignada. Eles estão colocando agora de caçamba, nobre vereadora Geli. Poda de árvore, entulho de construção, vereador Eli Rosa. Eu vou fazer aqui um apelo para a população. Existe o local adequado para esse descarte de lixo. Eu vou pedir para que as pessoas, se não tiver essa condição, que ligue então para o órgão competente e a gente vai colocar aqui esse número para que você possa ligar Secretaria do Meio Ambiente, para que possa limpar a margem do córrego Ribuleira. Vou pedir para o nosso colega Francisco que mande uma equipe, mas que mande logo. Mande essa equipe para poder ver se realmente a gente está falando a verdade ou se estamos jogando pedra na lua. Porque realmente é insustentável. Eu não estou ficando louco, não. O que eu vi lá é um absurdo. E, vereador Eli, nós tivemos na cabeceira da nascente ali do Ginipapo, onde Vossa Excelência me convidou e convidou alguns companheiros, e eu tenho notícia que continua o descarte de lixo naquele local. Eu gostaria de chamar Vossa Excelência para que nós voltássemos lá para ver se realmente esse pessoal está jogando lixo novamente lá. E que haja fiscalização realmente nesse município para que possa coibir esse descarte de lixo nas margens dos nossos rios. Eu não vou aceitar, eu sou um cidadão napolino, eu sei que a população merece um tratamento adequado por parte das secretarias, e nesse caso é a Secretaria de Meio Ambiente. Eu gostaria que o nobre colega Francisco, o qual já demonstrou sensibilidade para o problema, que enviou dois engenheiros lá no meu gabinete, e nós tivemos a condição de começar a debater o assunto e tentar uma solução. Mas eu estou pedindo para que faça uma fiscalização que leve pessoas competentes dessa secretaria para que a gente possa fazer essa limpeza na margem do córrego e que de agora em diante possa ser fiscalizado para que outras pessoas não venham descartar seus lixos nas margens dos nossos córregos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gerri. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, boa tarde. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos os pares, aqueles que fazem presente nessa casa e aos meios de comunicações que transmitem a sessão. Carlos Ediz, a Câmara Municipal, através da Frente Parlamentar de Combate às Drogas, tem buscado desde a sua implantação um mecanismo para um melhor atendimento no tratamento aos usuários de drogas, porém sem deixar de também discutir o combate ao tráfico deste mal que vem mutilando famílias. E desta forma, senhoras e senhores, não poderia deixar eu de fazer aqui menção ao trabalho de excelência que a Polícia Militar tem realizado através do Programa de Educação de Resistência às Drogas, do PROERD, ao longo de 12 a 13 anos em nosso município. Temos testemunhado o que vem sendo realizado nas escolas de ensino fundamental. E acreditem, as crianças têm recebido essas orientações de uma forma natural. E graças a este trabalho ímpar da Polícia Militar, tem sido evitado que muitos jovens se aventurem no caminho das drogas. Quero aproveitar o momento, senhores, para convidá-los para mais uma solenidade de formatura deste programa, que será realizado no dia 21/6, próximo agora, 2013, né? Às 9 horas da manhã, lá na Assembleia de Deus, no bairro Alexandrina. Eu acho que todos os senhores receberam aí no gabinete um ofício do comandante Juverson, solicitando a todos nós uma oportunidade de abrilhantar aquele evento. Ele está pedindo aí, de alguma forma, ajuda para que a gente possa agraciar aqueles jovens que, de alguma forma, se apresentaram, né, se mostraram um diferencial. Eu queria propor a todos os senhores, se receberem esse ofício em mãos, que pudéssemos aqui, neste momento aí, darmos a oportunidade de fazer essa doação que está sendo pedida aí, acho que chegou a cada um de vocês, que a Câmara Municipal, em nome da Câmara Municipal, pudesse doar duas bicicletas, que será entregue naquele evento para alguns jovens. Acho que o pastor já tomou conhecimento. Bem, eu gostaria que aqueles que não puderem fazer, de alguma forma, no individual, que pudéssemos, então, fazer essa somatória, porque acho que todos nós, de vez em quando, somos abordados e solicitados de alguma forma. Então vamos, né, presidente, eu estou aqui colocando, né, esse pedido a todos nós, que é importante esse trabalho feito pelo PROERD, tem demonstrado o quanto é importante. E não há como nós ficarmos ausentes aquém daquilo que está acontecendo lá. Então, devolvo a palavra e agradeço aos senhores e peço a compreensão nesse pedido que está sendo feito através da minha pessoa. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Também, no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente Luiz Lacerda, meus amigos pares, vereadoras e vereadores, senhor presidente, quero falar aqui também, o vereador Germo se encontra no plenário, mas eu queria dizer para ele que eu apoio essa atitude do vereador Germo. As nascentes dos córregos de Anápolis estão morrendo por falta de zelo. de zelo de nossa parte, vereador Ger. Ele deve estar escutando em qualquer canto dessa cidade. Já está no seu gabinete ou nas comissões. Então eu apoio toda a atitude da nascente dos mananciais de nossa cidade. Aqui, vereador, que realmente eu não quero que o Rio das Antas está quase transformando no Rio Tietê de São Paulo. Olha que a nascente do Córrego das Antas nasce ali no Trevo, ali do Daia, e termina aqui no Lírios do Campo. Então, realmente, nós temos que fazer um arrastão nessa cidade pela nascente, viu, vereador Jean, do Córrego das Antas. Porque eu, no tempo de menino, eu pescava nesse córrego, Lambari. Inclusive, onde nós estamos aqui, era uma lagoa, aqui, ó, na Câmara. Isso aí, nos anos 60. E hoje, as nossas nascentes estão morrendo por falta do poder público. O poder público tem que ter mais ação. O vereador Germano está aí, sou solidário às palavras dele nessa tarde de hoje. Por outro lado, senhor presidente, vereador Germano está falando o seu nome agora. Vossa Excelência não estava no plenário. Após sua atitude aqui, da nascente de alguns córregos de nossa cidade, inclusive o Rio das Antas, que está morrendo em nossa cidade, todos os afluentes do córrego das Antas. O córrego das Antas é pequeno na extensão, na zona urbana. Ele começa lá no trevo do Daia e termina aqui antes da Sebrasa. Então, apoia a sua atitude. Eu acho que nós temos que tomar providência e fazer um arrastão, plantar árvore, fazer um dia do meio ambiente do Córrego das Antas. Por outro lado, senhor presidente. Senhor presidente, eu fui procurado por algumas pessoas pela bravura de alguns policiais, que o policial é igual político. Policial é igual político. Vereador Alberto, você como um defensor da Polícia Militar aqui, seja o Zofarda, igual eu, Cabo Jacinto, quando a polícia militar tem um desvio de conduta, vereador Anderson, a manchete do jornal é uma página toda. Mas quando ele tem um ato de bravura, não parece uma estrofe sequer. Uma estrofe sequer. Tem pessoas que não gostam do GOI, do GPT, viu, vereador? Mas eu fiz faculdade com duas pessoas dessa, vereador Ebamed. O meu amigo Moisés e o Francisco, que hoje estão no GPT, né? Ali na Cidade Jardim, que é meu vizinho, onde eu moro na Cidade Jardim. Pelo ato de bravura que eles fizeram, é que até um levou um tiro, uns 6 meses atrás. Não é que eu estou querendo promoções para eles, não. Eles chegaram na hora lá num crime bárbaro que aconteceu aqui no povoado, povoado não, que lá não é povoado, na cidade do Senador Canedo. Matou dois anciãos, vereador ali. Na calada da noite, um caseiro, bêbado, mataram dois anciãos, a esposa e o genitor. Eu achei por bem homenagear isso aqui o mês que vem, com oito honra e mérito, vereador Humberto. Inclusive, eu quero incluir a Vossa Excelência, dessas pessoas, o ato de bravura, que chegou na hora e prendeu o meliante. Prendeu. Não deixou sair do flagrante. Então, é assim que se faz. Se a polícia militar faz um ato indigesto à população, um desvio de conduta, sou o primeiro a criticá-lo. Mas também quando faz um ato de bravura, sou o primeiro a reconhecer que os 4P que eu conheço da vida, que hoje é ridiculizado pela sociedade, é os 4P. Pastor, padre, político e polícia. Os 4P. Uma verdade. Padre, quando comenta um ato de bravura, ninguém esquece. Mas quando é uma corpo do... todo mundo cai matando. Política é a mesma coisa, o policial é a mesma coisa, o pastor é a mesma coisa. Então a gente tem que dar a mão para a matória e reconhecer o belo trabalho da polícia que vem fazendo na nossa cidade. E quando um policial, Alberto, ele dizia, quando eu também falo aqui, não é que eu sou contra a polícia, não. Eu sou do tipo daquela pessoa, vereador Pedro Mariano, se tem uma caixa de laranja com 200 unidades, tem 5 ou 6 podres, jogue as podres fora e deixe as outras. Então, tem muitas pessoas na sociedade que estão aí desgraçando a vida dos evangélicos e tem muito evangélico bom. Os católicos também. Tem muita pessoa que está prestando um desserviço no meio católico. Tem que tirar essa pessoa da igreja. E no meio do policial também. Mas quando o policial faz um ato de bravura, a gente tem que reconhecer isso, Humberto. É isso que eu estou dizendo para você, e talvez você não vá me entender, eu nunca. E por isso, senhor presidente, eu assinei aqui um requerimento, um ofício, pelo vereador pastor Vilmar Silvestre, grande requerimento. É um cidadão que está prestando um grande serviço. E eu, antes de eu morrer, eu quero que esse cidadão seja secretário de Segurança Pública. É um belo exemplo que ele está fazendo na polícia. Chama-se doutor Vanderick. Doutor Vanderick, ele é um delegado 24 horas por dia, até 30 horas por dia. Ele não tem hora para dormir, não tem hora para lazer. Olha, gente, hoje até as rádios nacionais estão falando desse homem. Foi o dia do idoso. Que belo trabalho. Vereador Anderson, você que combate tantas drogas. Eu gostaria que a Vossa Excelência fizesse uma visita na delegacia. Você já foi lá, mas eu gostaria que você voltasse novamente. Esse caboclo, ele é igual vinho. Quanto mais passa, ele ainda está melhor ainda. Ele, sim, é um merecedor de uma comenda, um título de cidadão, não porque ele já é napolino. Não tem como nós dar um título de cidadão para o doutor Vanderick, que já é napolino, ele é o cidadão napolino. Ele nasceu aqui, ele é filho do Picolé. Picolé, tive a oportunidade de distribuir jornal para ele. Quando eu trabalhava num jornal de grande circulação no estado, eu fui jornaleiro dele.
Por favor, conclua, nobre colega.
Estou concluindo, senhor vereador. Então, para me devolver a palavra mesmo, eu quero dizer a Vossa Excelência, faça uma visita para esse cidadão. E fala em nome da Câmara Municipal e da sua frente parlamentar de inquérito. Esse moço merece um respeito. Esse moço é um exemplo da Polícia Civil. É assim que nós queremos um delegado em nossa cidade. Oxalá se tivesse 3 ou 4 delegados. Ele não tem descanso. Trabalha sábado, domingo, feriado, dia santo. E nas suas horas de folga. Então, eu gostaria que a Vossa Excelência fizesse uma visita para esse cidadão e falasse em nome da Câmara. Que a Câmara está não curvada aos seus pés, mas está aqui para dar solidariedade ao doutor Vanderick. Que todas coisas que acontecem na cidade, ele vai lá fora da sua jurisdição, combatendo o crime, organizado ou não organizado. Doutor Vanderick merece o nosso respeito nessa casa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente à ilustre vereadora Dinamélia Ribeiro.
Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, imprensa, Rádio Manchester, Canal 5. Senhor presidente, na verdade é uma pena que o vereador Sargento Pereira não esteja aqui hoje na sessão, porque minhas palavras hoje seriam ditas exatamente para ele. Porque eu acho que, diante do meu terceiro mandato nessa casa, eu aprendi com o meu professor no primeiro mandato, Antônio Roberto Gomide, que as pessoas têm que ter lado. Ele demonstrou, talvez, meio que disfarçadamente que tem lado, porque ele quis mudar as cores da bandeira, as cores da cidade de Anápolis, e tentando colocar as cores da bandeira de Anápolis. Quer dizer, o lado dele é o lado azul do Marconi Perillo. Então, ele está incomodado, sim, com a cor vermelha, que, por sinal, é linda, bela. Eu entrei com um projeto aqui nessa casa, dia 21 de maio, que é uma campanha contra o câncer bucal. No primeiro mandato, eu lembro que Eu coloquei vários projetos aqui, assim, de cabeça eu lembro que contra uma campanha contra a obesidade infantil, que foi aprovada aqui nessa casa por unanimidade. Depois entrei com um projeto de fazer uma campanha contra a gravidez na adolescência. Também foi aprovada por unanimidade. E olha, caros colegas, que no primeiro mandato eu era oposição, eu tinha lado ao ex-prefeito, né, na época, Pedro Sayum. Não é fácil ser oposição, eu sei disso. Ser situação igual sou hoje, eu tenho a honra de dizer, eu engrosso o peito por falar que eu sou do Partido dos Trabalhadores. Então, esse projeto foi indicado o vereador Sargento Pereira para ser o relator. Ele criou vários problemas para poder passar esse projeto adiante. Tanto criou que até hoje esse projeto está na mão dele. Já ultrapassou o limite dentro do regulamento dele ficar com esse projeto na mão dele. Ele está entrando no mérito do projeto.
Uma parte, vereador.
Nesse segundo, só vou acabar de explicar aqui, vereador. Ele tinha que passar, fazer a relatoria, se o projeto é constitucional ou não, que é o da comissão dele. E ele não o fez. Esse projeto está na mão dele. Ficar dizendo que é do lado da cidade, que é pela população, que tudo que ele faz é para o bem da população, isso aí não é fazer política. Eu lembro que nós tivemos vereadores aqui que agiam dessa forma. Subiam no palco para inaugurar as obras, entre aspas aí, né, do Partido Vermelho. Tinha coragem de subir no palco, bater nas costas do nosso prefeito Antônio Roberto Gomide, e quando virava as costas, falavam mal, não traziam propostas. Era aquela política, quanto pior, melhor. Então, eu vejo assim, senhor presidente, ultrapassou o limite do senhor vereador Sargento Pereira continuar com esse projeto em mãos. É um projeto que trata de uma campanha contra o câncer bucal. Ele quis mudar a data dessa campanha. Ele veio falar comigo, falei, pois não, vereador, pode colocar a data que o senhor quiser. Só porque ele não sabe, talvez, que em novembro, dia 27, todo ano, a gente é o dia em que a gente lembra do Dia Internacional contra a Luta do Câncer. Por isso que eu coloquei a campanha no mês de novembro. E não sabe ele que por detrás disto tem recursos que vêm do governo federal para poder ministrar palestras, encontros, debates. Então, assim, senhor presidente, amanhã, pela manhã, tem reunião da Comissão de Justiça e Redação. Eu gostaria muito que esse projeto viesse para a sessão de amanhã, ou para me colocar outro projeto, novamente colocar em pauta, e ele que fique com esse projeto guardado na gaveta dele, ou então que venha para a gente poder votar amanhã em primeira votação. Se não for dessa feita, dessa forma, nós vamos então convidar o Conselho de Ética para começar a agir nessa Câmara Municipal. Concedo uma parte ao vereador Mauro.
Obrigado, vereadora. Vereadora, sobre esse... Vossa Excelência entrou no tema logo no início aí, negócio de cores. Eu fui relator desse projeto. Se não veio no plenário, eu dei o voto, eu contava. Eu acho que se constrói uma nação, se constrói uma cidade, não é com cores. Você vê a Copa do Mundo aí, todos os estádios, está pintada a maioria de vermelho. E daí? Importante que o país está bem,
importante de nossa cidade, governado pelo seu partido. Está bem? Tem inclusive até as façalhas vermelhas. Mas o negócio... É uma verdade. Eu não importo com esse negócio de cores. Não interessa se a cor é preta, azul, amarela, ou vermelha, ou cor de rosa.
Parabéns.
O importante é que a cidade está vivendo um clima gostoso, diferente. Igual a nossa.
Sem
Depois
dúvida.
Vem alguém e me pergunta, se é oposição ou situação? Não. Eu não fui eleito para ser oposição. Eu e o vereador Paulo de Lima, estou falando em nome dele, que ele me autorizou. Eu e o vereador Paulo de Lima, tinha de tudo para ser oposição. Nós aqui somos independentes. Nós votamos naquilo tudo que é bom para a nossa cidade. Né, vereador Paulo de Lima? Nós não colocamos obstáculo em nada. Nós temos votado aqui em veto do prefeito, em algumas autorias do prefeito, e nunca trouxe polêmica. Agora, esse negócio de cor, se é azul, amarelo, isso não vai engrandecer uma nação, não. Vai trazer prejuízo. Agora, o seu projeto passou na CCJ, não está na minha relatoria. Presidente Lezier passou, acho que é para a mão do Pereira. Eu não vou patrulhar voto de ninguém, mas o plenário é soberano. Eu costumo dizer, toda legislatura, que nós só temos mais duas sessões. Então, eu gostaria que esse projeto para engavetar lá jogasse no plenário até o dia de amanhã. Inclusive, eu falei que a vereadora Geli, que está na responsabilidade dela, um projeto meu, viesse para o plenário. Se votar, bem. Se não votar, amém. Se o prefeito sancionar, bem. Se não sancionar, amém. E daí, se eu não ganhar a parada? Importante é que joga o projeto para o plenário, que o plenário é soberano. Não há pessoa só que ficar 2, 3 anos com o projeto engavetado que vai evoluir essa casa, não. Então, parabéns pelo seu discurso. Não estou aqui para patrulhar voto seu, nem de Sargento Pereira, nem de Jean, nem de Lizier, nem de Jacques Chalo. Mas nós temos que votar. Essa casa tem que mostrar serviço. Por que que vocês não, que vocês já não é de primeira... Os novos vereadores queriam mudança. Queria mudança. E cadê a mudança? Cadê a mudança? A mudança tá, ficou pior. Eu vou entrar lá, vou fazer um regaço daquela câmara, eu vou fazer isso, fazer isso. Cadê a mudança? Jogaram pinche em nós aqui. Em mim, em você, na vereadora Miria, vereador Luiz Lacerda, vereador Fernando Cunha, no vereador Pedro Mariano. Vamos mudar a Câmara Municipal. Mudou para quê? Eu não quero que essa Câmara mude para o pior, não. Se nós, 5 ou 6, formos eleitos, foi pelo voto popular, porque nós temos amigos e nós temos voto, respaldo da população. Agora os novatos chegam aqui, querem impor. Isso é carapuça, vai em todo novato. Que queria mudança. Queria mudança. O que é que essa casa tinha ruim no passado? O que é que tinha? Então eles têm que ver. Não tinha tão ruim aqui, não. Então eles têm que desengavetar esse projeto, trancar um projeto aqui que está trazendo desgaste político para a Câmara Municipal. Obrigado, senhor.
Parte,
eu é que agradeço, nobre vereador. Eu, inclusive, queria aqui dizer que se tem duas pessoas nessa Câmara que eu admiro, que fizeram oposição inteligente, foram Miriam Garcia e Fernando Cunha. Mauro, nunca eu percebi e vi, durante todos esses anos que eu estou aqui nessa casa, que o Fernando ou a Miriam fizesse uma oposição cega, uma oposição burra. Não fizeram. Pelo contrário. São políticos que têm lado, eles têm lado, mas eles votam no que é de bem para a cidade. E aí eu quero dizer aos dois que eu os admiro de coração. Agora, fazer oposição igual está fazendo o Sargento Pereira... Aqui na frente de todo mundo bate nas nossas costas e por detrás não faz o que é o bem para a cidade, isso aí eu não vou admitir, vou ter que vir aqui falar. Inclusive, eu acreditei na boa fé dele, tanto que conversei com o pastor Ederson, que é o presidente da Comissão de Finanças, ele havia me prometido, não, vamos rapidamente passar o seu projeto, doutora. A minha comissão, que seria também, rapidamente a gente faria esse projeto percorrer aqui nessa casa. Mas, infelizmente, nós tivemos o que tivemos. Não foi levado para frente, está segurando o projeto, viu, senhor vereador Sargento Pereira. Eu estava aqui justamente dizendo que o senhor está segurando o projeto, não liberou, nós temos somente amanhã e quarta de sessão ordinária nessa casa. Então, é uma pena que Vossa Excelência teve a atitude que teve de não passar o projeto para frente, querendo votar coisas que não é o senhor que tem que votar, o senhor está entrando no projeto de maneira equivocada, porque o senhor tem que votar se é constitucional ou não. O senhor entrou no mérito da questão, querendo mudar datas e outras coisas. Então, quero dizer para Vossa Excelência que é uma pena que Vossa Excelência está tendo as atitudes que está tendo. Uma pena que o senhor não estava aqui para me ouvir, eu não vou repetir tudo novamente. Quem pediu uma parte?
Uma parte, vereador.
Pois não.
Certamente, vereador Dinamélia. Todos nós estamos aqui na Câmara, fomos eleitos pelo voto e temos a liberdade, a prerrogativa de nos posicionarmos contra ou a favor dessa ou daquela propositura. Eu entendo que está havendo aqui um descobrimento dos prazos, que é uma pena. Eu acho que os presidentes das comissões têm que se atentar à sua prerrogativa regimental, que eu acho que é o artigo 46, parágrafo 4º, que caso o prazo seja esgotado, eles podem avocar o projeto e passar o projeto para frente, independente do relatório.
Certeza.
Do relator. Então, assim, eu vejo que quem quiser posicionar dessa forma ou daquela, ótimo, não, tem a prerrogativa para isso. Mas nós não podemos deixar o projeto ficar engavetado por não sei quanto tempo. O presidente da comissão tem a prerrogativa de passar o projeto para frente. Então, eu quero pedir a sensibilidade dos presidentes das comissões para que, quando ocorrer esse fato, para poder dar andamento do processo, dar prosseguimento, para que estamos encerrando o período legislativo agora com projetos importantes que não foram votados ainda. Devo a palavra. Obrigado.
Uma parte, vereador.
Teve alguém que me pediu uma parte? Pois não, Eli.
Foi uma parte.
Jackson.
Vereadora Dinamélia, em primeiro lugar, eu quero dizer à senhora que eu também sou apaixonado pelo vermelho. Partido Socialista Brasileiro também, vereador Mauro. A cor manda muito mesmo, infelizmente o senhor não é vermelho, mas o Partido Socialista é vermelho e a gente tem um carinho especial pelo vermelho. É importante a gente salientar, e aí eu quero fazer uma observação, no que pese as palavras da senhora, nós temos que ter aqui a preocupação, e a senhora está correta, de não interferir no mérito dos projetos. Eu acho que cada vereador, ele é dono da sua ideia, compete a ele assumir ou não o ônus ou o bônus da aprovação ou não do projeto, e não cabe às comissões entrar no mérito do projeto. A senhora está coberta de razão. Da mesma forma, eu já falei aqui, presidente, em outras ocasiões, me parece que eu fui o primeiro a levantar essa questão, são os prazos. Nós estamos observando, comigo aconteceu também duas vezes, vereadora, de projetos ficarem engavetados por 45 dias, e aí eu volto lá atrás mais uma vez, é importante que nós mudemos a metodologia de encaminhamento de projetos. Nós precisamos implementar isso dentro do sistema que existe na Câmara, para que o vereador acompanhe os projetos dia a dia, semana a semana, e aí ele poder cobrar o andamento dos seus projetos. Saúde bucal, e eu diria que o governo municipal, ele é reconhecido internacionalmente pelas suas ações. E é um projeto, vereador Sargento Pereira, mas de muita importância realmente. Independente da nossa cor partidária, do nosso lado político, como a vereadora mencionou, nós temos que ser ágeis, principalmente nessas questões que envolvem assuntos de relevância para a cidade. E realmente, esse projeto pela qual a vereadora apresentou, ele vai dar um fortalecimento maior no reconhecimento que a Anápolis tem tido e nas premiações que a Anápolis tem recebido no que diz respeito às ações envolvendo a saúde bucal. Portanto, É importante que o vereador tenha essa sensibilidade da vereadora e encaminhe o projeto, até porque nós temos realmente poucas sessões, encaminhe os projetos para avaliação e que o mérito do projeto fique a cargo da vereadora e do executivo ou da diretoria legislativa avaliar o mérito do projeto, né? Então acho que a gente tem que ser coerente nas nossas decisões, não ser os motivos que levaram a esse ultrapassar esse prazo, mas nós temos que ter coerência e a vereadora tem plena razão nessa questão. E no que diz respeito, vereador Mauro, a Vossa Excelência, eu quero dizer a Vossa Excelência que nós não devemos generalizar as nossas falas. Aqui tem muitos vereadores novatos e, na sua grande maioria, que têm tido, acima de tudo, um respeito para com os antigos, né? Tem, inclusive, tido dos antigos os reconhecimentos e aprendido com os antigos, mas muitos novatos aqui têm contribuído para também o engrandecimento dos antigos. Né? Então, eu quero aqui fazer uma defesa para dentro dos vereadores novatos, e eu particularmente tenho observado, vereador Jackson Charles, pode ser testemunha, que nós temos trabalhado com muita dedicação, com muita seriedade, com muito respeito, e de uma forma como vereador, eu tenho um lado. O meu lado, eu sou da base aliada do prefeito Antônio Roberto Comite. Agora, é claro, eu tenho minha opinião própria também. Aquilo que é correto, eu estarei ao lado. O que não for correto, eu vou dar minha opinião contrária, né? Mas eu sou da base do governo Antônio Roberto Comite, vereador, com muito prazer. Sou vermelho também, com muito prazer. E só queria pedir ao vereador Jacinto Pereira...
Uma parte aí, vereadora.
Não vai ter mais tempo, devolvo vereador. Eu devolvo a palavra, senhor presidente, que... Se tem uma coisa que eu quero fazer nessa casa é cumprir o horário regimental.
Pela ordem, meu presidente.
Obrigado, vereadora Dinamélia. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pastor Vilmar Silvestre. Assim que abrir a ordem do dia, nós abriremos a palavra pela ordem.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, populares, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna nessa tarde para trazer informações que eu as considero muito importantes, não só para esta Casa de Leis, mas a toda a nossa comunidade. Nós recebemos no dia 12 da GETOP a resposta, ou seja, a conclusão da licitação para a construção do nosso presídio. Nós temos aqui a abertura da licitação. E como nós falamos aqui, a empresa vencedora é a Excel, uma empresa genuinamente anapolina, portanto eu entendo que sendo de Anápolis, tem também um desejo, não é? De também agilizar, ou seja, de trazer a essa resposta a toda a nossa comunidade, que é a questão do nosso presídio. E aqui, no julgamento das propostas, é escrito o seguinte: diante dos fatos apresentados, tendo a documentação da empresa melhor classificada, atendido às exigências do edital, bem como estando os preços da licitação de acordo com o praticado no mercado. A comissão de licitação sugere ao senhor presidente que seja homologada a presente licitação e a sua adjudicação em nome da empresa Excel Construtora e Incorporadora Limitada, no valor de R$ 12.991.895,01. E nós temos aqui também uma data interessante, que fala sobre o tempo para execução da obra. Aqui está, núcleo executivo de licitação da GETOP em Goiânia, aos 12 dias do mês de junho de 2013. Então, aqui está o prazo, a proposta de preço e também o prazo. Em sessão especialmente convocada, conforme a ata presente nos autos, foram abertos envelopes contendo propostas comerciais das empresas remanescentes, lidos os preços em alta voz. Então, na verdade, o prazo para edificação do presídio é de 540 dias, ou seja, em 18 meses é o que a Excel terá, né, para nos entregar o nosso tão esperado presídio na nossa cidade. Senhor presidente, também falei hoje com o Dr. Manuel Vanderick, e na nossa fala com ele, a nossa conversa com ele, ele nos passou a dificuldade que ele está tendo no 6º DP e que está funcionando junto, vereador Mauro, a delegacia do idoso. Na verdade, é assustador, e lamentando que só agora alguém pegue esta bandeira, no caso do Dr. Manuel Vanderick, para defender as agressões ao idoso. Então, só neste mês, foram 83 denúncias que a delegacia do idoso recebeu de agressões, evidentemente, às pessoas de melhor idade, o idoso. O que me chamou a atenção, vereador Vespa, ele nos mostrou lá uma denúncia de um senhor, ou seja, uma denúncia que tratava a respeito de um senhor que estava sendo abandonado pela família, pelas pessoas, um senhor de 60 anos, que foi literalmente abandonado. Quando ele ali chegou, ele disse: olha, pastor, aonde passa a sonda, porque não tinha ninguém para cuidar dele, os tecidos aonde a sonda estava encostado já estava apodrecendo a parte do corpo dele. E ele, né, disse que ficou assustado, e é crescente o número de denúncia de agressão contra o idoso. E pensando nisso, senhor presidente, nós fizemos aqui, e estaremos enviando a ele amanhã, um ofício pedindo a ele que ele busque maior agilidade, porque na verdade ele diz que está trabalhando principalmente nos finais de semana, quando durante a semana ele tem também a responsabilidade de estar respondendo pelo 6º DP, e a dedicação maior dele na delegacia do idoso é no final de semana. E por que isso? Porque ele não tem mecanismo, não tem mão de obra, não tem condições de estar trabalhando mais cerradamente na defesa do idoso. Então nós estamos enviando ele, com a assinatura de todos os vereadores desta casa, esta solicitação para que haja mais agilidade nas investigações diante do crescente número de denúncias de violência e descaso com os idosos da nossa cidade. Senhor presidente, quero também, nesta oportunidade, fazer um convite especial a todos os vereadores e também todas as pessoas, toda a comunidade que nos assiste pela televisão e que nos vê pelo rádio, porque é um assunto de interesse, não de uma classe, não de um segmento, mas é de toda a comunidade, que é a questão da segurança. E nós teremos na quarta-feira, dia 19, a última audiência pública desse semestre, que é a audiência com o Dr. Joaquim Mesquita, secretário estadual de segurança. Eu recebi vereador Mauro, na quinta-feira, no nosso gabinete, os assessores do secretário. Ele veio fazer um apanhado e também nos perguntar como vai ser essa audiência. Na verdade, essa audiência será uma audiência onde ele terá o tempo necessário para expor, para nos mostrar o que a secretaria, o que o Estado está fazendo, qual é o planejamento, quais são os projetos da Secretaria de Segurança Pública, evidentemente com relação à segurança pública. E nós falamos da nossa cidade. É crescente, não é, o número de homicídios na nossa cidade. E nós temos visto, não é, que nós temos aí um efetivo muito pequeno, poucas viaturas. Eu estive visitando, vereador Ederson, alguns bairros, Anápolis, não é no Rio de Janeiro, Anápolis, senhoras e senhores, Anápolis, existem muitas mercearias e pequenos supermercados nos bairros mais afastados, que às 18 horas fecha-se as portas e os seus clientes, as pessoas que precisam de alguma coisa da mercearia no mercado, é atendido através de uma grade na porta. Porque os proprietários já não dá conta mais de tanto assalto que está acontecendo. Eles são levados, são obrigados a fechar o seu estabelecimento com grade, para prevenir, para ter um pouquinho mais de segurança. Então nós estaremos recebendo o secretário na próxima quarta-feira, e eu convido a todos os vereadores, olha, é uma bandeira que não é minha, nem da Comissão Direitos Humanos, é da Câmara Municipal, porque segurança, todos nós temos compromisso com segurança. Nós representamos a cidade de Anápolis. Portanto, eu quero fazer aqui um pedido a todos os vereadores, para que estejam aqui, né, nessa audiência pública com o secretário Joaquim Mesquita. Conceda a palavra ao vereador Gleimo.
Obrigado, vereador. Só a respeito dessa questão dos comerciantes estarem atendendo com grades, ali no Parque Brasília tem um PegPag Souza lá, fazendo propaganda para o cidadão lá, ele atende também com essa grade, vereador Ederson. Ele atende essa grade, quando chega pessoas ele vai, abre e atende o pessoal, depois ele fecha, que já foi alvejado 3 vezes lá de assalto, seguidamente. E mais embaixo também aconteceu outro fato nesse sentido também, de assalto. E lá no Filósofo também, na Avenida Angélica, está acontecendo muito assalto ali, de mão armada. Sábado mesmo, uma pessoa me ligou, disse que tinha um motoqueiro lá, assaltou uma ferragista e outros comerciantes locais. Tem até comerciante lá que já desistiu de abrir as suas lojas. Então, vai estar parando a sua atividade comercial devido à grande frequência de assaltos e roubos naquela região. Então, nós pedimos que essa audiência vai ser de grande importância para que a gente possa discutir essa questão dos assaltos, dos roubos aqui na nossa cidade. Muito obrigado e parabenizo pela ideia, pela iniciativa, que precisa mesmo. A segurança é uma área que toda a comunidade carece e necessita com uma segurança melhor. Então é um assunto relevante que nós estamos debatendo nessa casa aqui. Muito obrigado.
Eu entendo, vereador Gleimo, que é muito séria a questão da segurança. E é crescente os usuários de droga na nossa cidade. Se está crescendo o índice de consumidores, de usuários de droga, é fácil entender que também está crescendo o número de traficantes para atender a demanda, lamentavelmente. Está crescendo a demanda, com certeza cresce também aqueles que comercializam, ou seja, usa a vida das pessoas. Me permito usar um palavreado um tanto quanto duro, mas usa a desgraça das famílias, das pessoas, para ganhar dinheiro. O atravessador, ou seja, aquele que repassa as drogas, que vende a droga, ele tem isso, vereador Gerri, como meio de sobrevivência. Aquele que vende as drogas, ele não usa droga. E nós temos que levantar aí, não é, a questão da segurança para debater frente a frente com os traficantes de droga na nossa cidade. Conceda a parte ao vereador Jerry Cabeleireiro.
Obrigado pela parte. Esse assunto já foi discutido aqui por várias vezes, a questão da segurança no nosso município. Eu gostaria de ir mais além. Eu acho que, na madrugada, pessoas que saem da sua casa para ir para o seu trabalho, uma vez que os bairros, na grande maioria, bem distante do DAIA, do Polo Agroindustrial, e essas pessoas muitas vezes estão sendo assaltadas, Jackson, vereador Jackson Charles, nos pontos de ônibus. Pessoas que saem preocupadas, não têm a devida segurança na madrugada. Eu já não vou dizer durante o dia, à noite, mas na madrugada é que o bicho está pegando. Entendeu? Bandidos, pessoas sem escrúpulo, vê ali uma presa fácil nos pontos de ônibus, pessoas que estão indo buscar o seu sustento de maneira digna e honesta, sendo vítima de pessoas que não têm o que fazer, pessoas que não têm a coragem de trabalhar e vai assaltar nas madrugadas pessoas que estão indo para o seu trabalho. Então eu gostaria de fazer aqui um apelo ao Coronel Juverson para que reforçassem essa segurança na madrugada, na hora que as pessoas estão realmente vulneráveis, que está todo mundo dormindo, essas pessoas estão ali no ponto de ônibus vulneráveis. Eu gostaria que intensificassem em todos os setores do nosso município viaturas para que desse proteção e segurança para esse pessoal que está indo para o seu trabalho. Muito obrigado pela parte.
Eu entendo, vereador Jerry Cabeleireiro, que a segurança é uma responsabilidade de todos nós. E nós estaremos aqui na próxima quarta-feira, 9 horas da manhã, com a presença do secretário, doutor Joaquim Mesquita. E nós aproveitamos mais uma vez para pedir né, a população para estar aqui nesta audiência quarta-feira, 9 horas da manhã, é a última audiência desse semestre, e eu entendo que como já foi dito pelo vereador Gleimer, é uma audiência muito importante, né, que traz uma necessidade muito grande para a nossa cidade. Senhoras e senhores vereadores, vocês devem ter recebido aí a cópia de um projeto que nós estamos protocolando hoje nesta casa, que fala sobre as ações socioeducativas na rede pública de ensino das escolas municipais de Anápolis, visando a prevenção da violência contra os idosos e da outras providências. Vocês têm aí, eu não tenho mais tempo suficiente, mas peço aos senhores vereadores que possam votar favoravelmente, não é, a este projeto. Ele é um projeto pequeno, composto de 4 artigos. No primeiro diz, o Poder Executivo deve promover na rede pública de ensino municipal ações socioeducativas e preventivas no combate à violência contra a pessoa idosa. A entidade estudantil e servidores que desenvolverem trabalhos destacados ao longo do ano serão agraciados com o diploma Mérito Cidadão da Melhor Idade, Delegado Civil Antônio Gonçalves Pereira dos Santos. Isso vai acontecer no dia 1º de outubro de cada ano, no Dia do Idoso, de acordo com a Lei Federal 11.433, de 28 de dezembro de 2006. Então, mais uma vez, eu peço aos vereadores que votem favorável a este projeto, que com certeza vamos levar as crianças a entenderem a grande necessidade de respeitar os idosos, né? Dar uma atenção especial aos idosos. Então é isso aí, peço novamente aos vereadores, vote a favor desse projeto, eu tenho certeza que vai contribuir muito, né, para que as nossas crianças tenham uma melhor educação. Senhor presidente, é isso que eu tenho para esta tarde, Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Eu quero, em relação às palavras que foi dito aqui pelo ilustre vereador Mauro Severiano, em relação a novatos e veteranos nessa casa, eu quero dizer que aqui, e eu tenho certeza que o vereador Mauro, ele falou isso, não foi com o objetivo e nem com a intenção de ofender nenhum dos lados aqui, nem novatos, nem veteranos, mas quer dizer que aqui todos nós somos vereadores, representantes do povo, autoridades legalmente constituídas pelo voto e temos os mesmos direitos e obrigações. Quando, se aqui, por exemplo, a casa vai bem devido à atuação de todos os vereadores, independente de ser veterano ou novato. Então, não temos aqui uma disputa entre novatos e veteranos nessa casa. Todos têm os mesmos direitos e obrigações, são representantes legais da população e hoje nós temos uma casa constituída, na sua maioria, por vereadores novatos, que, inclusive, diga-se de passagem, estão fazendo um belíssimo trabalho representando essa casa aqui nas quatro regiões aí da nossa cidade. Então, não existe aqui uma disputa aqui, vereador Mauro, entre vereadores novatos e veteranos. Todos nós aqui temos os nossos direitos e as nossas obrigações de estar aqui legalmente constituído, representando aí a nossa população. O que não é pelo fato de ter projeto tramitando de forma mais lenta ou mais rápida nas comissões, que se mede aqui, que serve de parâmetro para medir a atuação dessa casa. Eu acho que o que nós tivemos aqui, a mudança que nós tivemos aqui nessa legislatura, e realmente que eu acho que foi uma mudança para melhor, foi em relação à atitude dessa casa, e não em relação a problema de projeto que tramita. Hoje nós temos aí uma casa atuante, atendendo aí a nossa população nos gabinetes, nas nossas audiências públicas, visitas fora da Câmara. Então eu vejo que realmente a população anapolina ganhou muito com essa legislatura e, sem dúvida nenhuma, com a grande contribuição dos vereadores novatos. Em relação aos projetos que tramitam nas comissões, eu quero lembrar que as comissões têm seus presidentes. Nós elegemos no começo do ano, quando nós ali realmente formamos as comissões, nós elegemos o presidente de cada comissão. Então, sob o trâmite do projeto na comissão, sobre os prazos do trâmite de projeto, a responsabilidade é de cobrar esses prazos, quando for o caso, é do presidente de cada comissão. Daqui a pouco eu vou fazer uso da palavra, mas antes vou conceder
pela ordem,
primeiro vereador Sargento Pereira Júnior, que tinha solicitado.
Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde a todos os vereadores. Eu cheguei hoje um pouco atrasado, porque eu estava na reunião na prefeitura com o secretário Mazon. Infelizmente, não pude chegar no tempo certo. Cheguei, estava a fala da nossa vereadora Dinamélia. Eu não tive acesso ao início da conversa. Mas eu quero falar para Vossa Excelência, professora Dinamélia, doutora Dinamélia, é que a intenção minha nessa casa não é de parar movimento, a gente não está aqui para fazer oposição, nós estamos aqui para fazer um trabalho voltado para o povo. O projeto da Vossa Excelência é um projeto, infelizmente, projeto bom, porém, é a cópia de um outro projeto. Eu estava na quinta, até quarta-feira, tentei falar com a minha assessoria jurídica, falou, vereador, realmente isso aqui não tem como, a não ser que realmente mude todo o projeto, porque o que foi feito foi pego um projeto anterior e mudou somente o título, mas o objeto jurídico do mesmo, do projeto, é o mesmo. Então, infelizmente, era para ser votado na terça-feira na casa, aconteceu que estava com poucas pessoas na comissão. Infelizmente, nós tivemos, né, GR, que não votou, infelizmente, todo mundo já tinha alguns compromissos, e, como se diz, não foi da minha vontade, eu gostaria de ter colocado o projeto na terça-feira, até levei, o GR está de prova, o pessoal que estava na comissão aí, infelizmente, não foi votado na terça-feira, na quinta-feira. O projeto vai estar amanhã, vou colocar meu parecer, o pessoal vai votar, igual o próprio Maurão fala, o plenário é soberano. Mas eu quero dizer para Vossa Excelência que a senhora interpretou errado, viu? A respeito do nosso projeto As Cores, é um projeto totalmente legal, condicional. tem o direito de Vossa Excelência achar que não é interessante, como muita gente acha que não é, e outras acham que são, mas eu quero dizer para Vossa Excelência que, infelizmente, essa ideia que a senhora está pensando de oposição, de estar amarrando o projeto, esse não foi a intenção. Me desculpe se realmente passou isso aí, mas a intenção não foi essa. Amanhã o projeto da senhora, se Deus quiser, nosso presidente vai colocar ele na pauta, iremos votar, e nós estamos aqui para trabalhar para a comunidade. É muito importante isso. Sou vereador de primeiro mandato. Quando eu fui pedir voto, eu tenho um compromisso com a comunidade de realmente fazer um trabalho para a cidade. Mas eu gostaria que a senhora, ou qualquer pessoa que fosse fazer um projeto, que realmente, pelo menos, tivesse o carinho de mudar o objeto jurídico do projeto, porque senão fica parecendo que não tem aquele sabor, só mudou o título. Então, eu gostaria de estar votando a favor, porque é interessante. Inclusive, eu até liguei para a secretária, para gerente de saúde bucal lá, ela falou que ela não tinha nem ciência dessa outra lei anterior. Então, com isso aí, eu falei, não, realmente, acho que ela não está realmente sabendo que tinha uma lei que tinha o mesmo objeto jurídico e poderia realmente fazer o que está pedindo o projeto da professora doutora Dinamelli. A respeito da oposição aí, viu? Gostaria de falar para os ouvintes aí que a minha posição é realmente o povo. Realmente o povo. Apoiei o Wilson de Oliveira para prefeito, mas isso não quer dizer que eu sou contrário à administração. Sou parceiro da administração, sempre. Inclusive, estava com a reunião agora lá na Secretaria da Fazenda com o Mazon, que é uma descoberta que a nossa assessoria de Brasília teve, do imposto ISSSQN, que os bancos não estão recolhendo no município, e que a nossa assessoria está viabilizando essa possibilidade de trazer para o município 90 milhões de impostos que saiu do município, que era para estar colocando aqui no município. Então, fui lá no Mazon, tivemos a reunião lá com ele, infelizmente cheguei agora. Então, eu quero que todo mundo saiba que eu estou aqui para trabalhar para a comunidade e para o povo, tá? Então, por hora é só, devolvo a palavra, senhor presidente.
Concedo também a palavra pela ordem, o vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder Paulo de Lima.
Senhor presidente, na fala que a Vossa Excelência falou aí, eu não queria e não quero atingir ninguém dos novatos. Pelo contrário, eu quero dar um puxão de orelha, porque eu acho que essa legislatura, vereador Jackson, é melhor do que a outra. Eu não quero que os novatos caiam no erro do passado. Que tinha alguns vereadores aqui, que eu não vou citar nomes, que todos são os amigos meus, que trancavam esse projeto. Não está aí, eu estou em Brasília. Eu estou para Goiânia. Eu estou para o Araguaia pescando. Eu estou para o Rio, não sei das contas. Gente, eu acho que o vereador foi feito para ficar na cidade de Anápolis. Inclusive, eu falei para o vereador Jean, que é da bancada do prefeito, sobre o Refis. Eu cobro qualquer tipo de projeto. Agora, trancar projeto, para ver, mas será que eu tenho voto suficiente? Será que vai passar? Será que o prefeito me pediu? Será que o líder do prefeito me pediu? Será que o Mauro me pediu? Gente, joga aqui. Se nós perder o meu projeto, eu nunca travei projeto. Se o meu projeto estiver aqui em pauta, eu perco. Eu não vou perder minha dignidade. Eu não vou perder meu mandato, não. Vereador, ficar travando projeto, um dia vem para o plenário. Ainda tem outra instância ainda. Será que o prefeito vai sancionar? Será que a procuradoria vai dar o aval? É isso, eu não queria passar pito em ninguém. Eu só quero que essa Câmara continue como ele está agindo, vereador Grêmio. Com essa legislatura, foi renovado, legislatura boa. Eu não estou falando dos vereadores novatos. Estou falando para os vereadores chamados novatos, que não tem mais ninguém novato aqui, já tem quase um ano de experiência, que não caem no erro do passado. É isso, vereador. Agora, tem legitimidade? Temos. Agora, tem 8 dias para ficar com o projeto. Tem pessoa que fica 20 dias com o projeto. Vai pegar... Não, eu não devolvi porque eu não apareci na reunião das comissões. Agora, eu acho engraçado que tem alguns, não vou citar nome, eu quero participar da CCJ, fica brigando por causa de comissão. Briga de um exidente. Quando entra na CCJ, não vem na comissão. Então, para quê? Então, dá logo para o outro, ué. Você não está entendendo? Quantas vezes eu falei com o pastor Luiz que todas as reuniões da vossa comissão, eu participo. E nunca briguei por causa dela. Se eu brigo por causa da comissão, eu tenho que estar ali. Não tem que mandar substituto, não. Se eu tenho um problema em Brasília, em São Paulo, Rio Grande do Sul,
eu venho, não mando representante, não. Se eu briguei por causa daquela comissão, é isso. Então por que que briga para ficar naquela comissão? Então não quer nada com nada. Agora, eu não quero que essa legislatura, que é uma legislatura boa, Sargento Pereira, Vespa, Grêmio, Gerri, Geli e os demais colegas aqui. Participa com todos. Jacques Charles, que você é um assíduo também nas comissões. É isso que eu estou falando, para não cair no erro do passado. É isso que eu estou falando. Eu não sou o dono da verdade, eu só tenho meu voto. Devolva o voto para o plenário. O plenário que vai decidir. Não é porque eu dou um voto contrário num projeto do Jacques que ele não vai passar. Meu voto aqui é só um. Se o pastor Wendes jogar um projeto, eu voto ao contrário, mas não é eu que vou decidir o voto. Vereadora Miriam apresentar um projeto, não é eu que vou decidir, é o plenário. Eu não quero que engaveta o projeto, fica travando, pensa que é ele que é dono do projeto. É isso. A Vossa Excelência parece que não entendeu, mas essa legislatura aqui foi para renovar e renovou para o melhor. Todos os vereadores que estão aqui, os novatos, eu não estou jogando lama em ninguém, não. Todos renovados aqui têm o respaldo do voto popular. Foi eleito com voto popular. Todo mundo tem um segmento aqui da sociedade. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador.
Pela ordem, presidente.
Quem pediu? Pela ordem, vereador Gerri.
Quero entrar nesse tema aí, essa questão dos projetos. Faço parte da CCJ e tem muita responsabilidade, porque quando você é eleito pelo povo, eles depositaram um voto de confiança. Então eu acho que essa casa aqui, sendo novato ou não, o mandato é do tamanho para todos, tanto pro antigo quanto pro novato. Não tem um mandato maior que o outro, porque um tem dois, três ou quatro ou seis mandatos aqui, não. Faço parte da CCJ e eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que houve até por parte do nobre colega Mauro Severiano, talvez não se atentou para isso, e achou que eu estava segurando um projeto. Uma vez que esse projeto ele chegou em minha mão, eu relatei ele no dia 22, nobre colega, dia 22... No dia 23, na quinta-feira, ele foi entregue na comissão. Relatei favorável, porque eu acho que Vossa Excelência tem razão, a pessoa é merecida, sim, de homenagem, e é só mesmo para inteirar, porque estamos no tema, e explicar melhor para Vossa Excelência que nunca tive a intenção de segurar e não segurei nenhum projeto. Todos que chegam na minha mão, que é para me relatar, eu tenho esse compromisso de relatar favorável ou não, né, dentro do meu prazo. E só mesmo para explicar para Vossa Excelência que eu não segurei o seu projeto, né, deve estar tramitando em outras comissões, mas ele foi devolvido, eu acredito que eu não usei um terço do tempo que eu tenho de regimental para relatar. Eu relatei ele no dia 22, no dia 23 eu devolvi para a comissão. Era só o que eu tinha no momento.
Um minuto, pá. Réplica, vereador Mauro.
Vereador Gerri, eu não falei isso para Vossa Excelência e a carapuça não se viu para Vossa Excelência. Sei que você é um vereador, lutador, não só para aquela região onde você foi bem botado, mas para a cidade de Anápolis. Agora, eu não entendo porque o presidente da comissão demora tanto. É isso que é minha indignação. Se dia 22, dia 22, meu querido, segunda-feira vai fazer um mês que você relatou. Então, por quê que o presidente da comissão demora tanto? É algum interesse? É isso que eu estou dizendo. Eu não falei para Vossa Excelência, nem citei o nome de Vossa Excelência. Eu estou citando que este projeto, não meu, de alguns médicos ilustres de minha cidade que me pediram. Que é para mim, se for o nome desse cidadão, bem, que eu fui vereador com ele. Só porque, segunda-feira agora, hoje é dia 17, daqui 5 dias, vai fazer um mês que você relatou. Por quê? Que a comissão que você foi o relator demorou tanto. É isso que eu quero dizer para Vossa Excelência.
Ainda no grande expediente, eu vou fazer uso da tribuna, solicito ao vice-presidente, vereador Pedro Mariano, que assuma a posição de presidente.
Boa tarde, senhor presidente, Nobis Pares, imprensa aqui presente, Canal 5 que acompanha aqui a nossa sessão diariamente, também a Rádio Manchester, ouvintes da Rádio Manchester e assinantes do Canal 5. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu estou usando a tribuna aqui nesse grande expediente justamente para a gente fazer aqui uma pequena avaliação, um resumo aqui do que foi aqui o nosso primeiro semestre. Essa semana nós estamos entrando aí na nossa última semana desse primeiro semestre, essa última semana antes do recesso parlamentar, e eu gostaria na tarde de hoje, inclusive, de cumprimentar os pares, a todos os pares, pelo desempenho que nós tivemos aí nesse primeiro semestre. Realmente eu tenho recebido elogios aí na rua, aí, populares que nos param, falam, presidente, ó, vocês estão de parabéns, avisa a turma lá, vocês estão de parabéns, nós estamos acompanhando através da mídia o desempenho dessa nova legislatura e, inclusive, recebendo aí cumprimentos aí até pela atuação dos novatos. O Mauro falava dos novatos, da participação dos novatos aqui nessa Câmara, na nossa Câmara Municipal, e eu quero dizer que hoje nós temos uma Câmara com 23 vereadores e vem de encontro àquilo que nós lutamos durante muito tempo, que era o restabelecimento da autonomia das câmaras municipais em estar aí, de acordo com a lei orgânica, fixando o número de vereadores em cada Câmara. Como os senhores sabem, esse direito foi tirado em 2004 por uma resolução totalmente inoportuna e inconstitucional do TSE, que agora, a partir dessa eleição agora de 2012, nós conseguimos, através de uma emenda na lei orgânica, inclusive quero dizer que hoje nós temos aqui vários novatos graças à emenda do vereador Mauro Severiano. Mauro falava aqui dos novatos, justamente o vereador Mauro que entrou com a emenda na nossa lei orgânica aqui, propiciando como que hoje nós pudéssemos ter aqui 23 vereadores, que é o que realmente a cidade de Anápolis merece. O vereador, sem dúvida nenhuma, é o representante político, o agente público mais próximo da população. É ele que fica aqui no dia a dia, o eleitor aqui, a nossa população, sabe onde ele mora, onde ele trabalha, sabe o seu telefone. Então, sem dúvida nenhuma, muito grande para a população, de uma valia muito grande para a população, o número de vereadores que nós temos aqui hoje na Câmara Municipal. Eu acho que quanto mais representante, melhor. Já que nós temos aí uma conta que já está paga, independente de ser 15 ou 23 vereadores. Então, por que não ter os 23? Nós tivemos na legislatura passada muitas regiões da cidade que realmente ficaram sem o seu representante. E hoje nós temos aqui na Câmara Municipal praticamente todas as regiões da cidade contando com seu representante aqui na Câmara, o que propicia com que os nossos eleitores tenham aí mais 8 gabinetes agora para poder bater a porta e buscar o atendimento, buscar as reivindicações. Inclusive as câmaras municipais tiveram uma outra vitória, que foi a retirada. Tramitava no Congresso Nacional uma PEC, inclusive de iniciativa de um senador goiano, para nossa tristeza, de um senador goiano, tramitava no Congresso Nacional uma PEC para uma sugestão de retirar o pagamento das câmaras de vereadores em cidade de menos de 50 mil habitantes, o que é realmente um absurdo. Os vereadores, a maioria deles já vereados, são pobres, não têm aí grandes condições de estar mantendo um mandato aí por conta particular, precisa dessa ajuda que recebe das câmaras municipais para poder fazer o seu trabalho, agora há pouco, vereador, daqui a pouco. E, para nossa surpresa, por iniciativa de um senador goiano, havia uma proposta no Congresso de realmente tirar os salários das câmaras municipais com menos de 50 mil habitantes. Essa proposta, após uma movimentação que foi feita aí pelas câmaras municipais, uma mobilização que foi até Brasília e sensibilizou o senador, nosso senador goiano aí, Ciro Miranda, a fazer a retirada dessa propositura. Então, sem dúvida nenhuma, mais uma vitória para as câmaras municipais. Cedo uma parte ao ilustre vereador Mauro Severiano.
Vereador, obrigado pela parte. Eu quero só de fazer um elogio, pequeno minuto que me resta aí. Quero dizer a Vossa Excelência que eu votei em você consciente. Eu conheço a Vossa Excelência, conheço o seu trabalho. Uma pessoa que eu tive o prazer de conviver com você lá no INSS, antigo INPS, 20 e tantos anos que nós trabalhamos juntos, eu sabia em quem que eu estava votando. E você está cumprindo a legislação, você está cumprindo a lei da responsabilidade fiscal. Eu
eu, no início, algumas pessoas falaram, não vão votar no Luiz, porque pela pouca experiência que tem no Legislativo, ele não vai dar conta disso aí. E você me surpreendeu, vereador. Você me surpreendeu porque você é aquilo, tudo que eu pensava. E aí eu comecei a pedir voto para Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência está de parabéns, que essa Câmara, uma Casa de Leis, com mais, uma das mais, para mim, é mais importante do Estado de Goiás. Esquece Goiânia, eu não conheço o vereador. Para mim, a Câmara de Anápolis é a mais importante do Estado de Goiás. Que aqui nós já caçamos para prefeito. E lá em Goiânia nunca caçou. Então, para mim, nós tivemos aí, tem noticiário internacional, sabe disso? É Bin Laden, é, algumas pessoas presas, caçou o prefeito Hernani. Então, para mim, em Goiânia não ficou na história. Então, você está de parabéns, chefe do Poder Legislativo. E eu quero dizer a Vossa Excelência que está cumprindo legitimamente. Quando eu entrei com aquela emenda, não foi para beneficiar partido A e B, não, vereador Vesta e Grêmio, não. É que Anápolis, eu nunca ia concordar, com todo o respeito que eu tenho de Campo Limpo. Campo Limpo, não tem 5 mil habitantes. Lá tem 11 vereadores. Por que, que a Câmara de Anápolis tem dos 400 mil habitantes, tem 15? 4 a mais. Então eu achei por bem, peixe. E o do Odessa é o mesmo. Não vai afetar no bordo vereador. O salário continua. Quantas vezes eu falei isso na rádio? É, o vereador está fazendo, legislando em causa própria. Nós não concordamos. Nós não, eu nunca concordei que a Aparecida de Goiânia tivesse 21 vereador e nós 15. Por quê? Será que a Aparecida é mais importante que nós? Não. Então é isso. Fica aí minhas palavras. Parabéns, você chegou. Se você hoje é presidente da Câmara, pelos seus méritos, pela sua qualidade, pela sua coerência, pelo seu brilhantismo, você, eu costumo dizer, você tem mais de 8 mandatos, que você era suplente, mas estava ocupando a vaga e algumas pessoas aqui. Parabéns, meu presidente. Fica aí minhas saudações.
Obrigado, vereador Mauro. Mas é justamente aquilo que nós dizíamos. Hoje, a nossa casa vai bem justamente devido à contribuição dos 23 vereadores. A nossa administração vai bem, a nossa legislatura vai bem, porque nós temos recebido a contribuição de todos os pares e também do corpo de servidores aqui dessa casa. É o que nós falávamos durante, antes da eleição, quando nós buscávamos aqui um consenso, justamente para fazer uma chapa aqui para administrar a Câmara Municipal, o que a gente buscava era justamente isso, a contribuição de todos, para que hoje a gente possa estar aqui tendo sucesso aqui nessa nossa legislatura, todos os vereadores. Mas, cumprimentando os pares aqui mais uma vez, por esse primeiro semestre brilhante que nós tivemos, onde nós tivemos realmente a oportunidade de atender a população aí em todos os níveis, através de diversas atividades aqui na Câmara Municipal. Só para os senhores terem uma ideia, nesse primeiro semestre, já foram apresentados aqui na Câmara Municipal 114 projetos de lei. 80 deles de iniciativa dos pares, dos vereadores dessa casa. 21 pelo Executivo, mais alguns vetos, 6 projetos pela mesa diretora, mas a maioria esmagadora dos projetos aqui, justamente apresentado pelos pares, sobre diversos temas, sobre os temas mais variados aqui da nossa cidade, os vereadores buscando aqui dar a sua contribuição através de projeto de lei. Tivemos aqui já apresentados 1.286 requerimentos. Muita gente até critica o requerimento, mas o requerimento é justamente o instrumento que o vereador tem para trazer até essa casa aqui o debate sobre os diversos assuntos que nós temos na cidade, sobre os problemas do dia a dia da cidade. Eles são debatidos aqui diariamente através dos requerimentos, dando inclusive aí um auxílio para os secretários, para os diretores e para o próprio prefeito, que através dos requerimentos existe como o secretário está fazendo um acompanhamento dos diversos problemas que nós já temos aí na cidade. Hoje nós temos uma administração realmente que realiza um grande trabalho em prol da cidade de Anápolis, mas os problemas existem. À medida que a cidade vai crescendo, à medida que a população realmente tem aí as suas necessidades, obviamente isso vão sendo transformado aí em problemas e os vereadores têm dado uma contribuição muito grande na solução, na busca da solução para esses problemas. Tivemos aqui também 42 sessões ordinárias, 2 sessões extraordinárias, fizemos 24 audiências públicas durante esse período aí de fevereiro
para cá, nós tivemos a oportunidade de fazer 24 audiências públicas, fizemos 4 sessões solenes, fora as inúmeras visitas que os vereadores fizeram aqui fora da Câmara para tratar de diversos assuntos. Assuntos relacionados aí ao meio ambiente, à infraestrutura. Temos uma frente parlamentar hoje que faz um belo trabalho aí em relação ao combate às drogas. Então é a Câmara Municipal dando a sua contribuição em todos, nos diversos assuntos, em todos os temas importantes que nós temos hoje na cidade de Anápolis. Trouxemos aqui várias autoridades para poder fazer o debate aqui com a Câmara Municipal sobre os temas também aí do nosso dia a dia. Tivemos aqui já a implantação da nossa Câmara para Todos, que já fizemos aí 2 edições da Câmara para Todos e temos já a próxima marcada aqui para esse mês. A Câmara para Todos, que realmente dá a oportunidade do nosso, da nossa população, do nosso eleitor, participar dos debates da Câmara Municipal lá nas suas regiões, fazendo ali o debate diretamente com a população, principalmente sobre os problemas ali de cada região. Então, sem dúvida nenhuma, uma iniciativa de todos os vereadores aqui que coloca o legislativo mais próximo da população. É uma forma que nós temos de aproximar cada vez mais o legislativo da população. Já que nós temos aqui as nossas sessões aqui que são públicas, mas nem sempre a população pode vir aqui para nos acompanhar, então essa Câmara para Todos leva a Câmara até os bairros. Na nossa administração, apenas aqui para fazer uma prestação de conta aqui aos pares, nós tivemos a oportunidade de fazer a licitação para praticamente todos os serviços que são praticados aqui na Câmara Municipal. Para todos os ramos aí de fornecedores, nós tivemos os contratos que estavam vencendo no fim do ano e já fizemos licitação. Inclusive, quem quiser informações sobre o processo de licitação, sobre os valores, sobre os vencedores, os participantes, nós temos ali na comissão de licitação, através do Chiquinho, que é o presidente, todas as informações. Mas nós já tivemos condição de fazer a licitação aqui para o fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza, para material gráfico, papelaria, sistema material gráfico, papelaria, porque tem os impressos e tem aquele material de uso contínuo do dia a dia que você compra nas papelarias. O nosso sistema de informática, fizemos também a licitação para manutenção dos computadores, para as rádios. Nós temos aqui um convênio com as rádios, que são para aquelas pílulazinhas que apresenta no dia a dia nas 3 emissoras, e temos também a transmissão ao vivo aqui da Rádio Manchester, que foi feita através de licitação, e a transmissão do Canal 5, que também foi feita através de licitação. O Canal 5 ganhou, mas foi um serviço que foi feito através de licitação. Nós fizemos aí a licitação para Xerox. No modelo passado, nós tínhamos aqui as Xerox que eram abastecidas através ali dos toners. Então, a gente pagava uma empresa para manter as Xerox aqui, e nós é que fazíamos o abastecimento através ali, colocando os toners ali, renovando aquela tinta da Xerox. Agora, nós fizemos uma licitação onde nós pagamos por unidade, por Xerox. Tivemos a oportunidade de fazer, sai a 4 centavos cada Xerox, o que foi, sem dúvida nenhuma, um ganho muito grande, uma economia grande para a Câmara Municipal. Licitamos também aí o serviço de padaria, também dos celulares. Nós já fizemos a licitação, já está em vigor o novo contrato, e inclusive com fornecimento aí de novos aparelhos. A limpeza também, a NET que prestava o serviço aqui, o contrato venceu, nós tivemos que fazer a licitação. Várias empresas participaram na primeira etapa, mais de 11 empresas participaram. Terminamos aí depois com 5 empresas. Obrigado. E a NET acabou, que a NET fez a melhor proposta, ganhou novamente e fizemos o contrato, renovamos o contrato com a NET, na realidade um contrato novo que se iniciou, mas legalmente fez através de um processo transparente de licitação que está aí para quem quiser acompanhar. E várias outras atividades que nós temos aí do dia a dia, como disse o vereador Mauro, a lei de responsabilidade fiscal, ela é muito dura com o gestor, com o ordenador de despesa, e não é diferente com o presidente da Câmara. Hoje nós temos aí vários requisitos que têm que ser cumpridos através do tribunal. Muitas vezes ali chega até um colega ali com alguma solicitação, às vezes até nós temos o dinheiro, mas infelizmente o Tribunal de Contas não tem orçamento, não tem dotação orçamentária para poder realmente enquadrar alguns pedidos que nós temos. Por quê? Nós temos que estar atentos às determinações do Tribunal de Contas do município. E
essas contas elas são fiscalizadas rigorosamente. Se tiver uma vírgula ali fora do lugar, logicamente o gestor é que irá pagar por isso. Mas eu quero também informar aos pares de um projeto que nós temos aí, que inclusive foi discutido na última reunião que nós fizemos. Infelizmente alguns colegas não puderam comparecer, mas um projeto que foi discutido entre os pares, que é a implantação da Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo, hoje a professora Gelice, e até dividir o tempo com a professora Gelice, mas não quer dizer aos pares, não teve nenhum acordo para dividir o tempo. Eu ia ceder parte do meu tempo para ela, mas não foi possível. Mas amanhã ela vai fazer uso aqui do grande expediente para explicar o que é a Escola do Legislativo. A professora Geli, que se dispôs aí, vai ser a nossa diretora da Escola do Legislativo. Mas eu já peço aqui aos gabinetes que puderem contribuir com um trabalho de ajuda aí à professora Geli nessa empreitada da implantação da Escola do Legislativo. Aqueles que quiserem realmente participar, é que procurem a professora Geli. Nós já temos até um salário estabelecido para aqueles que quiserem ajudar. Será aquele famoso Deus te ajude? Mas podem procurar a professora Geli, quem tiver uma contribuição para dar aí, que nós estamos formando uma equipe para a implantação da nossa Escola do Legislativo. Nós faremos uma aula inaugural lá na Estância Parque Hotel. A Carla vai passar os convites aí para cada gabinete. Na quinta-feira, nós vamos fazer uma aula inaugural na Estância Parque Hotel, inclusive já com palestrante de todos os temas que nós vamos abordar aqui na nossa Escola do Legislativo. Nós vamos aí falar sobre oratória, sobre processo legislativo, sobre organização dos gabinetes e também sobre técnica de redação, sobre redação oficial. Esses são os temas que nós estaremos abordando primeiramente. A partir de agosto, a professora Geli já vai organizar os módulos aqui do curso para dar... Esse curso é destinado aí inicialmente aos nossos gabinetes, ao pessoal da Câmara, aos nossos departamentos, aos nossos gabinetes, e depois nós poderemos até estender aí, até para fora, de acordo com a grade ali que a professora Geli amanhã estará aqui explicando para os senhores. Mas é justamente para dar o suporte para que os nossos gabinetes possam funcionar bem. Nós estaremos, inclusive, também distribuindo um kit de material, onde nós vamos fornecer uma Constituição Federal, uma Estadual, um Vade-Mecum, né? Depois, quem não souber o que é o Vade-Mecum, pede a explicação depois para os nossos advogados aí. Mas é um kit que nós estaremos distribuindo lá no dia, na Estância Parque Hotel. Vamos iniciar ali pelas 8 horas da manhã, vamos tomar o café da manhã, inclusive almoçar lá também. E nós já vamos ter aí a aula inaugural da nossa Escola do Legislativo. Já fica aqui também o convite à imprensa, que também para que possa estar participando conosco ali da implantação da nossa Escola do Legislativo. E para isso é claro que é importante a contribuição de todos os pares e seus gabinetes. Inclusive enviando as pessoas do gabinete para fazer o curso. Nessa aula inaugural, nós não temos condições de levar todos os funcionários da Câmara. A Carla, inclusive, vai passar nos gabinetes para poder combinar com os vereadores quem são aqueles indicados dos vereadores para poder participar dessa aula inaugural. Mas a partir de agosto, onde nós estaremos implantando os cursos, aí sim, nós vamos, o público-alvo aí, são todos os nossos servidores, principalmente os servidores dos gabinetes dos vereadores, que é uma forma que nós temos de estar dando o suporte aí para que os vereadores possam cada vez mais estar desempenhando o seu papel, servindo a nossa população, assim como ocorreu nesse primeiro semestre. Realmente um primeiro semestre que nós tivemos aqui, sem dúvida nenhuma, um proveito muito grande aí nos debates aqui que nós fizemos aqui dos temas importantes, votando também projetos importantes aqui do Executivo, como foi esse da doação de área lá para o IFG, aquele do Parque Tecnológico. Temos agora um projeto importante para votar também, que é o projeto do Refis. A LDO está na pauta aqui hoje, e vamos votar daqui a pouco o projeto de LDO. Quero até cumprimentar aqui o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Pastor Ederson, pelo trabalho realizado pela Comissão de Finanças em relação à LDO, mas que teve também a oportunidade da participação de todos os pares. Então, sem dúvida nenhuma, um projeto importante para o município, que é através da LDO, que no segundo semestre o prefeito Antônio Gomito vai poder mandar aqui para a Câmara Municipal o projeto de lei orçamentária, que aí sim é onde vai determinar, onde vai indicar, onde será verdadeiramente aplicado o dinheiro público aí para o ano que vem, para o ano de 2014. Então fica aqui realmente os nossos cumprimentos, agradecer todos os pares aí por essa atuação brilhante que nós tivemos aí, que essa legislatura teve nesse primeiro semestre. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Foi em cima da pinta. Agora? Ele está aí? Não havendo mais inscrições no grande expediente, encerro o grande expediente, solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Heber Mamede, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia, passa a palavra para o ilustre secretário.
Processo em primeira votação, que é o processo 071-2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei complementar que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2014 das Providências. Comissões favoráveis, senhor presidente. Processo, primeira votação.
Com pareceres favoráveis e em primeira sessão de votação, o projeto que institui as diretrizes orçamentárias para o ano que vem está em discussão. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Está em discussão o projeto.
Discutindo.
Discutindo, senhor presidente. Para discutir o projeto, pelo regimento, com a palavra o relator do projeto e líder, vice-líder do governo na casa, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, importante ressaltar aqui para a população que nos assiste, que nos ouve, que a LDO é uma lei de diretrizes, como o próprio nome diz, ela direciona o orçamento para o ano de 2014. Ela não especifica valores e nem locais onde serão feitos os investimentos. E nós ali na Comissão de Finanças, inclusive nós tivemos uma reunião, na verdade, com todos os vereadores, principalmente devido ao fato de termos 15 vereadores novatos aqui na Câmara, para que nós pudéssemos estudar a LDO e ver se existia alguma área onde o prefeito não havia contemplado a cidade de Anápolis em investimentos. E nós chegamos à conclusão que todas as áreas, elas haviam sido contempladas na LDO, principalmente a questão da educação e da saúde, que existem verbas específicas e porcentagens específicas de investimentos. Então nós analisamos que verdadeiramente a LDO ela havia sido contemplada, muito bem elaborada pelo Executivo, fizemos nosso relatório, foram apresentadas duas emendas, só que as emendas elas haviam justamente a especificidade, elas colocavam valores e locais específicos de investimentos. E essas emendas, elas devem ser apresentadas na lei orçamentária, que virá para essa casa em agosto. Então, que o nobre colega que apresentou a emenda, que possa reapresentar essas emendas na lei orçamentária a partir de agosto, que eu tenho certeza que são emendas de grande relevância e que nós estaremos ali discutindo na comissão mais uma vez. Mas, nesse momento, a LDO, nós passamos ela sem emenda, foi aprovado lá pela comissão e o plenário é soberano e está aqui para ser votada no plenário. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Tem para discutir o projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. O vereador Ederson praticamente me contemplou aí em sua fala, mas é apenas resguardar essa importância da LDO, que é uma das três leis orçamentárias que realmente direciona o município de Anápolis e a gestão, né, administrativa do município. E, como bem disse o vereador Ederson, os pontos cruciais que estabelece a Constituição Federal, a lei orgânica, a Lei 4.320, que é a lei federal que dispõe sobre o orçamento, estão previstos no presente projeto, né, que é a aplicação dos recursos na área da educação, na área de saúde, a seguridade social dos servidores públicos, a fixação de receitas e ter a previsão de despesas. Portanto, né, tecnicamente correta, o Ederson foi bem feliz, os programas apresentados contemplam as demandas da população e da cidade, o crescimento da cidade, e, portanto, nós haveremos de implementar na prática as emendas do ponto de vista das especificidades quando da aprovação da lei orçamentária, que será feita com base nas metas e prioridades apresentadas por esta lei de diretrizes, ou seja, uma consequência da outra, né? E essa lei, ela não só pode, mas deve ser votada sob pena de trancar a pauta, né, presidente? E está dentro do prazo legal e certamente será um desfecho aí brilhante desse primeiro semestre por parte do Legislativo Municipal. E certamente no segundo semestre haveremos de aprovar a lei orçamentária com base nas previsões que ora, né, estaremos aprovando. Era isso que eu tinha a complementar aí sobre a LDO 2014. Obrigado.
Também na discussão do projeto, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o presidente da Comissão de Finanças, vereador Pastor Anderson. A bancada do prefeito esteve reunido com o prefeito, com o seu líder, Frei Valdair, ele me disse que, na época, eu não estava lá, né, que eu não sou da bancada, que para vereador não apresentar emendas. Agora, eu achei mais importante a fala do vereador Anderson, porque nós derrubamos emenda que estava na LDO. Era, acho que, 2 ou 3 emendas. Se eu tiver errado, o pastor pode me corrigir. Porque ela já estava contemplada na LDO. Por quê? Se foi conversado com o prefeito, entrar num acordo com o chefe do Poder Executivo, são 23 vereadores, por que só um vereador apresentou emenda? Era 2 emendas. Então, nós, sabiamente, com a sua inteligência do presidente da Comissão de Finanças, que é o pastor Andes, nós derrubamos essa emenda, porque ela já estava contemplada no conteúdo da matéria. Tudo que estava no conteúdo que veio do oriundo do Executivo, o vereador Jean, já estava contemplado. Então, esse negócio de fazer política em cima de emenda, nós não podemos concordar. Então, por que que o vereador A, B, se é da bancada, tá? Não, nós não aceitamos isso. Então, o vereador Anderson está de parabéns, faço uso da palavra dele, e outorgo aqui o que ele falou aí, está certo, tudo que ele falou aí, eu não tenho procuração em falar em nome dele, mas a verdade é essa. Colocou-se 2 emendas, mas ela já estava contemplada no conteúdo da matéria, vereador Hamilton, já estava lá. Então, é isso. E o que ele disse na comissão, eu fui no relato do relator. Obrigado.
Discutindo.
Vou passar a palavra para o vereador Jacques, que vai discutir. Também quero cumprimentar o relator desse projeto, porque nós tivemos aqui ocasiões que muitas vezes aceitava-se as emendas apenas para não ficar mal com o colega. Apenas para não se indispor com o colega, às vezes aceitava-se emendas que não tinham a mínima condição de ser sancionada lá pelo chefe do Executivo. Então, o presidente da comissão, o pastor Ederson, inclusive, nos solicitou um apoio no sentido de estar colocando aí a nossa controladoria, a nossa contabilidade, para estar esclarecendo aos vereadores sobre as emendas, o que é possível ou não colocar de emenda na lei de diretrizes orçamentárias, uma iniciativa, inclusive, brilhante da Comissão de Finanças e Orçamento. E devido a isso, depois de feitos os esclarecimentos necessários aos nobres pares, o vereador relator da comissão houve por bem rejeitar na comissão 2 emendas apenas que tinham sido apresentadas, justamente por essas emendas não se encontrarem de conformidade com aquilo que prevê o regimento. Então, por isso que essas emendas foram rejeitadas na comissão e o projeto está aqui hoje para ser votado em plenário no seu original. Ainda para discutir o projeto, vereador Hamilton Filho, depois Jackson Charles.
Senhor presidente, inicialmente eu quero falar que eu participei dessa reunião com o executivo, participei da reunião aqui com os vereadores e, na realidade, o prefeito não nos pediu para apresentar emenda. Eu, pelo menos, não recebi esse pedido e participei dessa reunião e não houve esse pedido para que não fosse apresentado emendas. Nós chegamos no consenso, nós vereadores conversando, eu participei de conversa com o vereador Edson e com outros vereadores também, nesse sentido, visto que já estavam contempladas várias ações que nós queríamos, aquilo que nós queríamos enquanto obras, enquanto projetos públicos, estavam contemplados nesse orçamento. Então, eu quero fazer essa ressalva para não ficar parecendo que houve esse pedido, que seria
ingestão, uma tentativa de controle do legislativo, que não é do feitio do nosso prefeito fazer esse tipo de expediente. Então, senhor presidente, eu tive o cuidado de fazer uma análise cuidadosa do regimento, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela prevê investimentos da ordem de R$ 962 milhões. A gente contém os planos de despesa para o executivo, para o legislativo, para os fundos, para todas as entidades de administração direta e indireta. E certamente, senhor presidente, esse vem acompanhado de várias previsões de investimentos em obras, viadutos, praças, reformas de escolas. Inclusive, no artigo 24, fala que dará uma atenção especial para infância, adolescência, idosos, mulheres e gestantes, buscando ainda um atendimento universal à saúde, ciência social e educação, que vai de encontro à necessidade da sociedade napolina, que vai de encontro àquilo que nós esperamos. Quero garantir a fala aí, presidente, que tudo... Obrigado. Então, senhor presidente, certamente a disposição constitucional da DO vai, aquilo que nós pensamos para a cidade, tem muitas, todos os anexos, e contém lá investimento em praças, em dois viadutos, muitas ações que nós discutimos. E outra coisa que eu quero deixar claro, que a LDO reflete a confiança que essa casa e a população de Anápolis tem no senhor prefeito. A previsão na LDO para que faça o orçamento para 2014, que o senhor prefeito poderá fazer créditos adicionais ou suplementação, ou quem chama de transposição, de até 40% do orçamento. Então nós estamos dando ao senhor prefeito uma liberdade de ação muito grande, visto que ele pode realocar os recursos da ordem de 40%, ou seja, ele pode desviar do que está no orçamento para outra ação que ele julgar conveniente, com a liberdade grande para isso. E eu tenho certeza que essa casa irá aprovar a LDO, e só iremos fazê-lo, porque nós temos confiança no Antônio Gomide, temos confiança que ao dar esse cheque em branco para ele, ao darmos essa possibilidade, ele vai usá-lo de uma forma que vem usando, atendendo os interesses das mais variadas regiões da cidade de Anápolis. E essa confiança se dá porque ele teve 90% de aprovação nas urnas. Não foi essa casa aqui que falou, o prefeito é bom, e vamos dar esse crédito, vamos dar essa liberdade orçamentária para ele. Nós estamos fazendo isso e iremos fazê-lo certamente, que esse projeto será aprovado e peço que votem favorável, que eu acho que é o melhor, porque nós temos confiança nas ações, nas iniciativas e nessa liberdade que estamos dando para o Antônio Gomide. Porque ele veio usando, essa disposição é contida nos orçamentos anteriores, e ele usou essa prerrogativa que ele tem, com muita sabedoria e com muito espírito público. Tanto é que a população de Anápolis reconhece isso em todos, na cidade toda, a obra, na cidade toda, as ações da prefeitura. Então, senhor presidente, eu fico feliz de estar participando desse momento, de estar aprovando essa lei que irá encaminhar a diretriz orçamentária de 2014. Peço aos novos pares também que votem favorável, que é um projeto que guarda grande interesse público e será bom para a nossa cidade. Muito obrigado, eu vou à palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Jackson Charles.
Presidente Luiz Lacerda, na verdade eu queria só referenciar aí os trabalhos desenvolvidos pelas comissões de Constituição e Justiça e também na Comissão de Finanças, na agilidade da tramitação desse projeto, que é uma determinação constitucional, e nós, vereadores aqui, estamos demonstrando com isso que estamos cumprindo com a nossa missão e também com a nossa obrigação. Com relação às emendas, eu acho que ela encaixará, por ocasião, no segundo semestre da chegada aqui nessa casa, da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Aí sim, eu acho que é um momento oportuno para que os vereadores possam apresentar as suas emendas ou as suas ideias, atendendo assim a demanda político-partidária de cada um aí. Queria também fortalecer a fala do vereador Hamilton, no que diz respeito à fala colocada pelo vereador Mauro, que aqui não está. Dizer
para a comunidade, para o vereador Mauro, que o convite não foi feito exclusivamente e unicamente para os vereadores da base, não. O convite foi feito para toda a Câmara Municipal para estar falando com o prefeito e para tratar de assuntos dos mais variados temas, e não especificamente da lei de diretrizes orçamentárias, né? Nós fomos lá tratar e cobrar do prefeito, inclusive, algumas ações e pontos que os vereadores precisavam colocar pessoalmente para o prefeito, pedindo, inclusive, uma atenção especial por parte dos secretários dos pedidos aqui que Vossa Excelência mencionou com relação aos requerimentos. É claro que, diante desse fato, também surgiu a questão posterior, no segundo semestre com a vinda da Lua, de alguns vereadores apresentarem dentro das suas necessidades as emendas. Mas só para frisar que o convite foi feito para todos os vereadores e não só para os vereadores da base. E que o Partido Democrático, o Partido PDT, partido do PDT, estava lá representado pelo nosso vereador Paulo de Lima, né, Paulo?
Não, infelizmente não estava.
Também não?
Estava em compromisso em outra região, visitando o pessoal.
Então, pois é, ele estava no Paulo de Lima, visita você. Mas o compromisso e o convite foi feito para todos os vereadores, e se os partidos se consideram oposição não estiveram presentes, foi por livre e espontânea decisão pessoal de cada vereador, e não por rejeição ou por alguma restrição feita para a presença deste ou daquele vereador. Devolvo a palavra.
Discutindo,
vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, o nosso pastor Anderson, mais a todo o pessoal que fizeram a avaliação, então não tem muito o que se discutir. A Miltim foi muito feliz e o Jacques também. A gente foi convidado, sim, pelo prefeito, juntamente com o presidente, mas a minha não presença naquele local, naquele dia, foi justificada ao prefeito. Mas a gente sabe que o caminhamento junto ao nosso prefeito tem feito um bom trabalho, e não é mais do que a obrigação dele, que ele foi eleito para isso, né, para demonstrar um bom trabalho para a nossa comunidade. A cidade está esperando muito mais. Então, o prefeito está de parabéns, juntamente com a sua base aliada nessa casa, né? Que a gente também fica do lado dele. Desde que ele esteja do lado da população e do lado das grandes obras da nossa cidade, tudo que vier nessa casa aqui, o PDT estará apoiando juntamente com todos os nossos colegas ao nosso prefeito. Obrigado.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, de acordo com a disposição regimental, no dia da LDO, apenas esse projeto considerado a ordem do dia. Pauta esgotada, portanto.
Com a pauta esgotada, por exigência regimental que apenas o projeto de LDO constava da pauta hoje, com a pauta esgotada, encerra a ordem do dia. Passo para as comunicações partidárias. Lembrando que amanhã teremos vários projetos na pauta, que inclusive projetos que já estariam na pauta de hoje, mas que nós retiramos devido à votação da LDO. Então já convido os pares aí para que realmente amanhã compareçam em massa, porque teremos vários projetos a serem votados amanhã.
Comunicando, presidente.
Comunicações, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente tem um projeto meu aí que já tem caminhando nessa casa e já está caducando. Eu queria saber dele. Vou cobrar de todos eles. Foi o primeiro projeto dessa casa. Então eu queria pedir ao senhor e todos os pares que desenvolvam meus projetos aí, porque Paulo de Lima tem mais projetos para essa cidade. Então, não posso ficar barrado em alguns projetos, não. Obrigado, presidente.
Comunicando.
Isso. Comunicações, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu queria apenas fazer uma observação importante, fazer aqui dar os meus cumprimentos ao Poder Judiciário, de uma forma especial, ao Ministério Público de nossa cidade. E aí eu quero referendar a nossa promotora, doutora Sandra Mara Garbellini, que tem feito um serviço importantíssimo na nossa cidade, na luta pelas causas, em defesa das causas da população anapolina, né? Ela tem tido atuações importantes, e isso demonstra a importância do Ministério Público, não só na cidade de Anápolis, mas também no Brasil, né? Portanto, o Ministério Público da cidade tem tido uma atuação de extrema importância, fazendo ações importantes, respeitando principalmente todos os poderes, o executivo, o legislativo, e isso vem de encontro, senhor presidente, aquela nossa primeira propositura, quando da criação da realização daquela audiência pública para discutir as ações do Poder Judiciário. Portanto, nós temos que fazer aqui nossos elogios ao Ministério Público, ou melhor, ao Judiciário, de uma forma muito especial ao Ministério Público, e destacando aqui o trabalho desenvolvido pela doutora Sandra Mara Grabellini, em todas as ações que ela tem colocado à frente, se dispondo, se trabalhando com muito afinco, com muita dedicação, e acima de tudo, respeitando a hierarquia dos poderes, que isso é muito mais importante, e isso fortalece a democracia nacional, e de uma forma especial a democracia de nossa cidade. Devolvo a palavra.
Ainda está aberta a palavra para as comunicações. Não havendo mais inscrições, nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.